Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para o mercado do boi. A gente vai lá para a região de Três Lagoas, onde Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, onde está o Marco Garcia. O Marco é pecuarista, um pecuarista muito antenado, participativo, está muito conectado com o que está acontecendo no momento. E, claro, a gente quer a visão do pecuarista que está no dia a dia das negociações, no dia da comercialização, para que ele possa mostrar para a gente o que de fato está acontecendo. Seja bem-vindo, viu, Marco? Obrigado pela participação. Afinal de contas, que momento é esse? A gente viu aí uma pressão negativa dos frigoríficos na semana passada que não parece que não vingou. Os frigoríficos voltaram a subir os preços e conseguiram fazer escalas, Marco? Como é que está essa negociação com os produtores, com os pecuaristas? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alexandre, ao pessoal do Notícias Agrícolas. Realmente houve essa pressão no mês de março, né, com os anúncios aí da pandemia. Os frigoríficos jogaram R$20 arroba para baixo. Os pecuaristas não acreditaram nessa situação, né, se recusaram a vender os animais nesse preço. E esses preços acabaram voltando. Como a situação para o futuro é incerta, os frigoríficos não estão comprando basicamente numa escala muito curta. É o que a gente está vendo. Eles compram, fecham uma semana, saem de novo e aguardam o posicionamento do mercado consumidor. Nós estamos aí numa semana de pagamento de salários, né? E precisa ser analisado como será o consumo essa semana para que na semana que vem se defina se vai continuar subindo os preços ou se vão ser mantidos, né?
Mas o frigorífico, então, também já parou de comprar, então, Marco? Dá para entender isso?
Ah, sim. Eles fizeram uma escala para essa semana. Isso é lógico, não estou falando aqui da nossa região. Eles fizeram uma escala para essa semana, o que é uma escala curta, né? Nós estamos já numa quarta-feira. Então, eu acho que eles querem observar o que está acontecendo no consumo desses três primeiros dias do mês, né? Hoje, amanhã e sexta. E conforme for, eles voltam às compras, se os estoques foram sendo reduzidos aí de acordo com o consumo, eles voltam às compras ainda essa semana. Caso contrário, eles deixam para a semana que vem. Isso nós estamos falando de todo esse tipo de planta. Nós encontramos essa situação em plantas pequenas, aqui do município mesmo, que abastecem mercados locais e uma região no entorno da cidade, mas encontramos também esse discurso nos grandes frigoríficos que não estão sabendo, ou pelo menos não querem se posicionar em relação ao futuro, deixando e mantendo escalas mais curtas. Mas o importante é que o frigorífico, o pecuarista, mostrou uma força grande esse mês, quando pressionado da baixa, a não entregar preços entregar os bois a preços que não correspondiam à realidade do mercado.
Então, dependendo da reação do consumo nesses próximos dias, o frigorífico pode se posicionar de forma diferente ou essa estratégia deve ser mantida aí, na sua opinião, Marco?
Eu acho que as indefinições vão continuar de acordo com essa quarentena.
Não é só de curto prazo, então, né?
Alguns estados estão falando em interromper a quarentena, alguns já interromperam essa semana, outros falando que os 15 dias ou duas semanas terminam semana que vem, isso pode reaquecer o mercado e a economia, outros estão falando que vão prorrogar essa quarentena até o final do mês de abril, né, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, são reações de mercados consumidores de grande volume, São Paulo, Rio, que podem traçar aí mais ou menos o que vai acontecer no mercado da carne. Então, no meio dessa pandemia, nós estamos vivendo um dia cada vez. Então, acho que o pecuarista, mais do que nunca, tem que usar a regra, que eu sempre comento aqui com vocês, de venda fracionada. Ele tem os custos a serem pagos, né, da sua propriedade, do seu negócio, os custos têm que ser cobertos por venda de animais, mas aquela venda em grandes quantidades, já pensando em reposição, por exemplo, ela tem que ser repensada porque a reposição, por outro lado, não houve nenhuma redução quando do aumento do final do ano passado para cá, né, a reposição continua com valores de pico de arroba do ano passado e isso dificulta o pecuarista a vender o boi e repor esses animais. Isso faz com que a venda seja bem fracionada e bem dentro do limite daquilo que o pecuarista precisa para não ficar inadimplente com o seu negócio.
Ô, Marco, mas eu imagino que isso também tem um determinado limite, né? À medida que os pastos forem se degradando, o produtor vai ter que tomar outras decisões. Qual é o fôlego hoje que o pecuarista, por exemplo, aí na sua região tem? As passagens estão boas por aí?
As passagens estão boas, as chuvas do mês de fevereiro foram bastante boas. Houve uma interrupção agora no mês de março. Tem previsões boas de chuva agora para abril e maio. Isso pode esticar um pouco esse fôlego do pecuarista em manter os animais a pasto, né? Hoje nós estamos aí com um pouco de diminuição na média histórica de chuvas no mês de março. Foram fechados, foram abaixo do que historicamente são as chuvas do mês de março, mas como elas tinham sido muito boas em fevereiro, essa reserva de forragem ainda se mantém de forma tranquila por enquanto. O mês de abril vai ser decisivo nesse sentido. Se houver uma estiagem, uma continuidade de redução dos níveis pluviométricos, nós podemos ter uma maior pressão sobre a saída desses animais até o final do mês. Por enquanto, não temos essa pressão ainda. Normalmente elas ocorrem em maio, junho, né? A não ser em anos atípicos que elas começam mais cedo a pressionar o pecuarista. Então, vamos trabalhar também por questões climáticas, dia após dia, semana após semana, porque existem aí previsões boas para o mês de maio, o que pode esticar essa capacidade de suporte mais para frente.
Muito bem. Bom, enfim, a gente tem ainda que ver esse potencial de restrição, mas só para a gente finalizar, Marcos, em se confirmando aí um cenário de demanda mais contida em função dessa retração, da falta da compra dos restaurantes, das lanchonetes, enfim, e dessa retração da economia afetando o consumo de uma forma geral, uma China com fome, digamos assim, querendo comprar, pode ajudar a minimizar essa situação?
O retorno da China, mais fortemente agora anunciado nas últimas semanas, é uma grande esperança aí de manutenção de preços e até aumento da arroba em algumas regiões, e principalmente que trabalham com as unidades exportadoras, né? A China realmente está comprando muito bem, e a gente sabe que, por mais que ela aumente a sua importação, ela é bem abaixo do que é destinado ao mercado interno. Então a gente conta com a China, né, para manter esse mercado, esses valores de ação da arroba, para que a gente continue tendo aí uma procura por animais, né? Mas a gente sabe que o impacto dela é diferente do mercado consumidor interno. Então a China faz parte dessa projeção aí de manutenção ou até aumento da arroba, mas o que pode pesar contra ou a favor mesmo ainda é o mercado interno.
Para compensar um recuo aí do mercado interno, precisaria pelo menos o quê? O dobro de
Dobrar.
um. É.
A China teria que dobrar as exportações para fazer uma compensação numa queda, por exemplo, de 10% do consumo interno. Estou falando de números aproximados, não estou com números precisos aqui, mas se hoje a exportação está em 20%, 25% do que é abatido, né? E os outros 80% são mercado interno. Então, para que se a China aumentar 10%, aumenta 2% sobre o total, né? Se aumentar 24%, então ela teria que aumentar 50% aí, ou dobrar, para ter um impacto aí de 10%, 20% sobre o que é abatido.
Daí uma
E nós
coisa
estamos
compensaria a
lutando.
outra, se isso acontecer.
Eu acho que nem um extremo nem outro. Acho que a China está aumentando a importação, vai continuar aumentando, eu acredito, porque não temos hoje outro fornecedor mundial para a China que consiga colocar, principalmente nos preços que estão no a carne brasileira hoje, grandes volumes no seu mercado. Então a peste suína continua impactando a produção interna, né, que era o principal, o suíno, e com isso eles vão buscar uma proteína mais barata. E eu acho que a carne bovina brasileira hoje é o que atende esse mercado. Nós temos problemas aí com outros exportadores, até mais próximo, geograficamente falando, que é a Austrália. Nós temos os Estados Unidos também com restrição. Teve notícias hoje de indústrias americanas poderem ser fechadas por suspeita de caso entre os colaboradores, né? Então, o Brasil ainda está num cenário favorável para atender o mercado chinês. Eles sabem disso, eles estão vendo esse preço da carne hoje. Então, a tendência é que eles continuem comprando e até aumentem a compra. E quanto mais isso acontecer, mais segurança e estabilidade vai dar no preço do arroba no mercado interno.
Legal. Marco Garcia, obrigado, meu caro. Volte sempre,
Muito
viu?
obrigado a vocês aí.
Grande abraço.
Um abraço.
Muito bem, tá aí, Marco Garcia, pecuarista lá da região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Lembrando que o movimento foi temporário. O frigorífico voltou sim a comprar, mas acabou aí comprando. O que ele chamou aí de para atender uma demanda imediata, comprando da mão para a boca. Então, vamos ver como vai ser o consumo nos próximos dias, principalmente com o pagamento dos salários e quanto desses salários serão revertidos aí na compra de carne. E daí sim dá para ter uma ideia de o que vai acontecer com a demanda interna, ou pelo menos projetar isso para os próximos dias. Bom, vamos aos preços rapidinho. Aqui abriu na B3, está caindo 0,46% a R$ 194, o maio caindo 2,94% a R$ 181,50, os demais vencimentos sem negociação. O indicador CPEA para o boi gordo fechou o dia de ontem a R$ 203,15, com uma alta de 0,32%. São os números do mercado de boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.